No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia. Hoje você confere nossa última edição especial sobre a edição 68 da reunião anual da SBPC, que ocorre na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro.
SBPC 2016.
Depois de uma semana de discussões intensas, manifestações políticas, minicursos e apresentações de trabalhos, chega ao fim amanhã a edição 68 da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada na Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. O evento colocou em pauta questões políticas como a fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia ao Ministério das Comunicações, a conjuntura atual do Brasil e temas como o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem Mariana no ano passado e os desafios para combater a epidemia de dengue, zika e chikungunya. Assuntos como o ecossaneamento, a questão indígena no Brasil e também o sistema público de saúde ainda serão discutidos nesta sexta-feira. A atualidade sobre o aborto no Brasil é outro tema que vai estar em pauta hoje na SBPC. Quais são os avanços na discussão das leis? Qual é o perfil das mulheres que fazem esse procedimento no país? Ainda existem muitos tabus sobre o assunto. Quem traz as informações é a repórter Vanessa Bugre.
Mais de 1 milhão de brasileiras entre 18 e 39 anos podem ter feito aborto ao menos uma vez na vida. É o que revela uma estimativa feita pelo IBGE. E só para você ter uma ideia, em 2013 foram mais de 150 mil casos de mulheres internadas por complicações em abortos induzidos no país, segundo dados de uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No que diz respeito à lei sobre aborto, em comparação com outros países, o Brasil ainda está muito atrasado. Mas nos últimos anos tem avançado principalmente em casos de fetos anencéfalos. Em abril de 2012, depois de 2 dias de debate, o Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas de fetos sem cérebro passariam a optar por interromper a gestação com assistência médica. 4 anos depois da decisão, a pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano, Ruth Maria Gonçalves de Andrade, que é membro do grupo de estudos sobre aborto da SBPC, acredita que o atual cenário político mais conservador do país pode colocar em risco esse avanço.
A gente está preocupado, inclusive, com esse retrocesso. A gente tem uma cultura machista que acha que pode mandar, né, no corpo da mulher e que virá nessa questão do aborto, em que a gente tem uma bancada de deputados que pensa só na questão religiosa. A ciência pouco tem conseguido se impor nessa questão. É um momento de muita preocupação, de perder conquistas que já foram muito difíceis, de um retrocesso até na questão do aborto em caso de estupro, que já está previsto na legislação.
A mesa redonda da SBPC, atualidades sobre o aborto no Brasil, vai ser realizada hoje, das 15h30 às 18h, com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugre.
Quais são as plantas medicinais que realmente funcionam e podem ser usadas sem riscos à população? Fazer esse diálogo entre a sabedoria popular e a ciência é um desafio. É preciso que os resultados das pesquisas não fiquem só nas universidades e tenham impacto no dia a dia de qualquer cidadão. Mesa Redonda hoje na SBPC vai falar sobre a importância da divulgação científica para o uso de plantas medicinais. Saiba mais na reportagem de Patrícia Brandão.
Boldo, arruda, babosa, alecrim. Plantas medicinais como essas fazem parte do conhecimento tradicional dos brasileiros, usadas em chazinhos e soluções caseiras. Suas propriedades curativas são alvo de pesquisas científicas em todo o país. Mas como fazer com que a população conheça esses estudos, que provam ou mesmo aqueles que contestam os efeitos das plantas medicinais? Esse vai ser o tema da mesa redonda realizada pela Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais na reunião anual da SBPC. Para a secretária da Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais e editora-chefe da Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Tereza Cristina Monteiro, uma das integrantes da mesa redonda, não adianta fazer pesquisa e guardar na gaveta. Mas, por outro lado, os brasileiros também devem se importar mais com aspectos formais do uso das plantas. Ela explica o porquê.
As pessoas que estão interessadas em plantas medicinais deveriam olhar tudo isso porque veriam qual é a parte formal, porque as pessoas em geral são mais na parte de, eu gosto de plantas, eu uso plantas, mas ninguém vê se tem ou não efeito, se é um placebo. E essas coisas que a gente acaba discutindo com o pessoal, que é preciso mostrar que, como qualquer medicamento, se você usar uma planta para alguma patologia, ela tem que ter um efeito real, né? Ela não pode ser nem veneno, não pode ser placebo também, porque placebo não é medicamento.
Para a professora da Faculdade de Farmácia da UFMG e coordenadora do CEPLANT, Maria das Graças Brandão, que também participa da mesa redonda sobre plantas medicinais, a divulgação científica é essencial para a continuidade das pesquisas. Para ela, o apoio da população brasileira é que dá condições para que as plantas continuem sendo transformadas em produtos. Na análise da professora, o conhecimento científico pode ajudar a melhorar o uso das plantas medicinais pela população.
As plantas medicinais, o uso, faz parte da vida do brasileiro. Todo mundo conhece um chazinho, né? E nós somos donos da maior biodiversidade do planeta. A gente tem uma cultura riquíssima que veio dos ameríndios, que há mais de 10 mil anos já habitam aqui as Américas. No entanto, é tudo muito mal usado aqui no Brasil, né? Existem poucas pesquisas, esse tipo de trabalho não é tão incentivado no país. E a população é ávida de conhecimentos técnicos científicos.
Além de participar da mesa redonda, durante a SBPC, a professora Maria das Graças Brandão também ministra um curso sobre princípios ativos das plantas e a ação delas no organismo humano. O objetivo é incentivar professores de ensino fundamental e médio a abordar o tema nas escolas. Repórter Patrícia Brandão.
Projeto instrui adolescentes na confecção de ukulelês, um tipo de instrumento musical com madeiras amazônicas. Mais que oportunidade de gerar renda, a iniciativa tem impacto socioambiental, já que conscientiza sobre a floresta e a reutilização das madeiras, além de propor matérias-primas alternativas a que já são usadas em instrumentos musicais. O projeto pode ser visitado no estande do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, na Expotec. As informações com Maria Dulce Miranda.
O ukulele é um instrumento de cordas de origem havaiana, geralmente confeccionado com madeira e similar ao cavaquinho. A manufatura e a reparação de instrumentos de corda como o ukulele são feitas pelos luthiers, nome dado ao profissional que trabalha com a construção e a manutenção de instrumentos musicais. E esse foi o ofício ensinado a cerca de 15 adolescentes da rede estadual de ensino do município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus, em projeto de iniciação científica do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Os adolescentes confeccionaram as laterais, fundos, braços, laterais e escalas do ukulele com vários tipos de espécies da Amazônia, como marupá, piquiá e coração de negro. O projeto só reutiliza madeiras de demolição de casas e prédios, que ao serem queimadas, liberam gás carbônico, e de árvores caídas na floresta, que ao se decompor, também emitem metano, gás que causa o efeito estufa. Além do apelo sustentável, as madeiras da floresta amazônica reutilizadas também podem ser alternativas de matérias-primas de instrumentos de corda, substituindo materiais mais caros ou em risco de extinção. Exemplo disso é a espécie jaracandá da Bahia, nativa da Mata Atlântica, tradicionalmente usada em fundos laterais de instrumentos de corda e sob o risco de desaparecer. O pesquisador e coordenador de extensão do INPA, Carlos Bueno, explica o reaproveitamento das madeiras amazônicas.
Eles utilizam madeiras da Amazônia, e aí nós temos mais de 5 mil tipos de madeiras na Amazônia, com características acústicas de som diferenciado. Utilizando madeiras que vêm da floresta, de árvores caídas, que na floresta é muito comum, e também de madeira de demolição, casas em que são reformadas. Aquelas madeiras antigas, muitas vezes, ou maior parte das vezes, ainda em boas condições, podem ser transformadas em instrumentos musicais, principalmente resíduos florestais, né? Que a perda é de cerca de 70% quando se pensa em transformar a floresta em madeira. Se pega as folhas, os galhos, cascas, né?
O projeto teve duração de 5 anos em Manacapuru. Seu objetivo inicial era de promover a consciência ambiental e ensinar o meio de renda, a surpresa foi o interesse dos alunos, recém-formados luthiers, em aprender a tocar o instrumento, criando a camerata do ukulele, nomeada em homenagem ao equipamento. A camerata do ukulele de Manacapuru já se apresentou no Teatro do Amazonas 2 vezes, com orquestra de violões. O pesquisador e coordenador de extensão do INPA, Carlos Bueno, destaca o papel social do projeto científico.
Nós temos a integração de ciência, de tecnologia e de integração nacional formando cabeças. Eles aprendem sobre essas madeiras e fazem uso. Ela seria jogada no lixo ou ia apodrecer na floresta, né? Fazem um uso nobre, que é construir aparelhos, equipamentos que estão vendendo. Agora já são empresários do setor de confecção e estão fazendo shows em Manaus e outros municípios também, né? Então, acho que é um papel fundamental que a pesquisa gerada por instituições públicas, né, está desenvolvendo junto com comunidades, descobrindo talentos e informando formas alternativas de desenvolver a região, aproveitando resíduos.
Os ukulelês produzidos artesanalmente pelos adolescentes foram expostos na Casa de Ciência do INPA, também em Manaus, onde os interessados puderam adquirir o instrumento por cerca de R$ 350. A oficina deve chegar também ao município amazônico de Presidente Figueiredo, com a formação de uma segunda turma. Produção de Deise Paiva, repórter Maria Dulce Miranda.
Amanhã ocorre a última atividade da SBPC 2016, é o Dia da Família e da Ciência. Programação que visa mostrar para a população como a ciência faz parte do dia a dia das pessoas por meio de atividades interativas, experiências científicas e bate-papo com pesquisadores. A programação completa da reunião você confere no www.sbpcnet.org.br/porto-seguro. Ano que vem tem mais SBPC e a reunião anual de número 69 será aqui na UFMG entre os dias 16 e 22 de julho de 2017, num evento que vai celebrar os 90 anos da universidade. Será a quinta vez que a UFMG recebe o encontro, já que foi sede em 1965, 75, 85 e 97. A reunião anual da SBPC é realizada desde 1948 e a cada ano ocorre num estado diferente, sempre em uma universidade pública. A presidenta da entidade, Helena Nader, afirma que a cada edição o evento tem uma característica que tem a ver com o local da sede. Ela destaca que em Minas, com a UFMG, isso não vai ser diferente.
Olha, eu estou muito feliz porque é o evento onde eu encerro minhas atividades como presidente da SBPC e nós estaremos celebrando 90 anos da UFMG, vários motivos de orgulho. Está numa das maiores universidades brasileiras da América Latina, uma universidade que tem contribuído não só para a formação de recursos humanos, mas também para inovação no país, que tem uma fundação de apoio que é exemplo. Olha, vai ser fantástico. E vai ser um outro jeito de fazer a reunião, que vai ter a cara mineira, né? Nós vamos ter bastante tutu, couve, toda aquela comidinha mineira e o estilo mineiro, e vai ser um enfoque diferente.
Depois da UFMG em 2017, será a vez da Federal de Alagoas receber a reunião anual em 2018. E com o fim da SBPC, termina aqui essa edição especial do UFMG Notícias sobre a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você também pode acompanhar a nossa cobertura pelo jornal UFMG ao meio-dia e 30 e também em um boletim especial às 8 da noite aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. A edição de hoje do UFMG Notícias teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Vanessa Bugri, Maria Dulce Miranda, Deise Paiva e Patrícia Brandão, edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Um bom dia para você, ótimo fim de semana.
Você ouviu? UFMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.